Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam pelos seus ensinamentos. Eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem no mundo das trevas. Palavra do Senhor.
Abençoe com uma paz o seu povo.
Que o Senhor abençoe com uma paz. Abençoe com uma paz o seu povo. Abençoe com a paz, abençoe com a paz o seu povo. Abençoe com a paz, abençoe com a paz o seu povo. Abençoe com a paz, abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz, abençoe com a paz o seu povo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.
Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Meus irmãos, estava entrando ali agora, alguém perguntou de onde eu era. Então, logicamente, lá, como tem uma paróquia lá em Barbacena, me ordenei aqui, em 1962, fui para lá, também numa paróquia muito grande, que hoje virou uma cidade, dentro da cidade, e também como capelão militar da aeronáutica. Mas sou filho aqui do Dr. Otávio, do Dona Naná, que muitos conheceram. Irmão do Lúcio Otávio, e daquelas coisas que a gente não entende. Aos 12 anos fui para o seminário, na parte da manhã e na parte da tarde nasceu o meu irmão Lúcio Otávio. E hoje, aqui estou celebrando, entre as outras intenções, evidente, pela alma do meu irmão Lúcio Otávio, tão devoto de Nossa Senhora de Fátima, ali está um memorial, ainda hoje, pegando o álbum, desde a pedra fundamental, desde a bênção do agora beato Dom Luciano Mendes de Almeida, que estava presente, e agora, neste momento, eu quero agradecer a Deus, por intermédio de Nossa Senhora de Fátima, este querido, maravilhoso e santo irmão, que foi o Lúcio Otávio. Mas, diante da morte, pela qual todos nós vamos passar, quando, como, onde, ninguém sabe. E depois de viver intensamente o meu sacerdócio, e enquanto eu tiver forças, eu irei fazê-lo desde aquele momento em que recebi na Igreja de Santa Rita a ordenação sacerdotal das mãos de Dom Oscar de Oliveira. E durante este período, muitos talvez tenham conseguido conhecer o meu pai. A gente era criança e ele mandava decorar três coisas, entre outras, do catecismo. Porque naquela época não havia catecismo organizado como nós temos hoje. E ainda a igreja tem que evoluir muito mais ainda. Às vezes nós nos queixamos, está abrindo uma igreja ali, outra acolá. Não, a culpa somos nós. Nós, da Igreja Católica, precisamos de evoluir, e o Papa Francisco está tentando fazer isso, mas está achando muito difícil. Mas é o Espírito Santo que dirige a sua igreja. Então, desde criança, aprendi e guardei, e vou deixar para vocês aqui agora, tenho certeza absoluta, que assim como durante esse período, de mais de 50 anos, tem sido útil para mim. Infelizmente, nós somos uma família unida. Muitos conheceram aqui o Lúcio Otávio, sabe, a devoção. Ali está um memorial, que com todo carinho, com todo empenho, ele ajudou a construir, a manter, através de Nossa Senhora de Fátima. Quero agradecer a Deus, este irmão maravilhoso que Ele nos deu, este homem de fé, este homem que lutava pela verdade, este homem que fez da medicina um verdadeiro exercício da caridade. Eduardo, meu irmão, foi à farmácia pagar a conta e a quantidade de remédio que ele comprava, doava para os pobres. Alguns fatos marcam a nossa vida. E um que marcou muito foi um dia que ele me chamou mais ou menos esse horário. Vamos dar uma volta de carro. Saímos andando pelo asfalto aí. Depois ele entrou na estrada de terra. Falei, onde é que você está indo, seu Otávio? Falei, não, porque eu atendi um doente hoje. Dei um remédio para ele. Agora eu comprei outro remédio, vou levar para ele para ver como é que ele está. Uma pessoa muito pobre. Fiquei esperando lá. Quando ele voltou, falou, graças a Deus, esse aí está livre já, está bem. São coisas pequeninas, mas que marcam a personalidade de uma pessoa dedicada a Deus. Então, três palavras eu tenho a dizer agora neste momento. Que o Lúcio Otávio, lá da eternidade, nos ajude a vivenciá-la, como ele também procurou vivenciar. É a palavra mistério, a primeira delas. A segunda palavra é a fé. E a terceira palavra é graça. E desde criança, meu pai dizia isso, não vou entender. Mas procurem vivenciar. E é por isso que, nas minhas bodas de ouro, que celebrei também aqui, naquela lembrança, coloquei atrás as três palavras, para decorar e vivenciar. É o que estamos fazendo aqui agora. Então, o que é um mistério? Na segunda-feira, ele se levantou, estava fazendo barba, e falou, eu vou a Muriaé fazer, tomar uma injeção lá. Quando eu voltei, Maria do Carmo, minha irmã, me chamou, falou, ele estava caído, já no chão. Paulo Henrique chegou, Eduardo também chegou, pusemos do carro, levamos para o Hospital São Sebastião, onde ele deu a vida por aquele hospital também, como meu pai. E lá, Deus o chamou para a eternidade. Então, o mistério o que é? São verdades superiores à nossa inteligência, as quais devemos aceitar, mesmo sabendo que não vamos compreendê-las. Mas alguém vai poder perguntar, como que eu vou aceitar uma coisa que eu não compreendo? O mistério é isso. Aceitar uma coisa que a gente não compreende. Mas é uma virtude sobrenatural também, pela qual nós aceitamos, aí está uma definição que está no catecismo. Tanto no catecismo antigo como no novo da Igreja Católica. São verdades superiores à nossa inteligência. Nós não entendemos. Mas devemos sim buscar a verdade, mesmo sabendo que é difícil e impossível, não só espiritualmente, como também cientificamente. E é por isso que a Igreja tem incentivado sempre o progresso. O Papa, aquela encíclica Populorum Progressio, o progresso dos povos. Então nós temos que ter esse instrumento de progresso, mesmo sabendo das nossas limitações. Mas a segunda palavra, fé, é o que nos traz aqui agora. O que é fé? Podem ver no catecismo, tanto o atual como o antigo. Fé é uma virtude. Virtude o que é? Força. Fé é uma virtude, uma força sobrenatural. Infusa. Quer dizer, sempre eu comparo, espera um parafuso.
Deus coloca dentro da gente, pela qual nós aceitamos todas as verdades reveladas por Deus, vimos aí a palavra de Deus, e proposta oficialmente pela igreja. Mas essas palavras estão também em todas as missas, desde a missa mais solene do Vaticano, até uma capelinha mais humilde do interior. Pode observar logo depois da consagração. O padre, o papa, o bispo, o papa, seja quem for, quem estiver celebrando, diz assim: eis o mistério da fé. Aqui se resume tudo, de teologia, de estudo, de vivência, de pastoral, de movimento. Portanto, fé é uma virtude sobrenatural infusa, pela qual nós aceitamos todas as verdades reveladas por Deus e propostas pela Igreja. Mas a fé, ela pode aumentar e pode diminuir. E diante da missão quase impossível que Jesus deu aos 12 apóstolos, eles chegaram perto de Jesus e disseram assim: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E um dos exemplos que os santos nos deixaram, e um exemplo de um santo popular no mundo inteiro, São Vicente de Paulo. No momento da consagração, ele tinha terríveis tentações contra a fé. O que ele fez? Escreveu: creio em Deus Pai, colocou no bolso da sua batina, e na hora ele apenas dizia assim: Senhor, eu creio. E durante algum tempo, essa tentação permaneceu com ele, até que depois Deus concedeu a ele a outra palavra tão importante em nossa vida, que é a palavra graça. É uma graça estarmos aqui agora. Mas o que é graça? Santo Agostinho, chamado doutor da graça, um homem que passou a vida inteira lutando, pesquisando, pela filosofia, pela teologia, estudando, chamado doutor da graça, porque procurou aprofundar ao máximo possível essa palavra. Não conseguiu muita coisa, mas conseguiu viver a graça de Deus. Então, graça, está lá no catecismo, é um dom, um presente, é um dom interno, sobrenatural, que Deus nos concede gratuitamente em função da vida eterna. E agora, tenho certeza que o meu irmão Lúcio Otávio já deve ter recebido esta graça da vida eterna. É lógico que a tristeza permanece. As lágrimas, Jesus também chorou por seu amigo Lázaro. E neste mundo, chamado neste vale de lágrimas, a nossa vida, ela tem momentos de alegria e de tristeza. O Eclesiastes diz: há tempo de sorrir e de chorar, de viver e de morrer. Há tempo para tudo. Então quero, em meu nome, de meus irmãos, de minhas irmãs, dos meus familiares, agradecer a tantas pessoas que estiveram lá em casa, que acompanharam o enterro, foram até o cemitério. Tantas pessoas que testemunharam. E lá em Santa Rita, até publicamente pediram ao padre Paulo Dionê que pudesse falar no púlpito, testemunhando aquilo que achavam de Lúcio Otávio. Aqui também pessoas já me procuraram dizendo, mas eu acho que seria mais prático não testemunhar aqui agora. Quem quiser algum testemunho, pode escrever, entrega lá em casa, a mim, então, a qualquer dos meus irmãos e minhas irmãs, porque estou convencido, ainda no domingo passado, celebrei a missa, levei a comunhão para ele, rezamos juntos, e realmente, não porque é meu irmão, não porque morreu, mas realmente é um homem de fé e uma pessoa disse o seguinte, deve estar por aí agora, falou comigo o seguinte, não é necessário que o Vaticano proclame santo, porque o povo já declarou que o Lúcio Otávio é um santo. Isso para nós não é apenas um conforto, para mim é uma certeza, como padre, como irmão e como alguém que, como devoto de Nossa Senhora de Fátima, soube testemunhar com a vida, não apenas com palavras, fazendo a sua profissão de médico, um verdadeiro sacerdócio, mas, sobretudo, exercendo como médico, sem distinção de pessoas, como vimos na segunda leitura agora ali. Todo mundo para ele é igual, rico, pobre, todo mundo. Sempre atendendo com muito carinho. É uma virtude que, como irmão, admirava nele. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. E fez, portanto, do exercício da medicina. Também achei um pedacinho de papel que ele escreveu lá. Carteira de identidade espiritual, nunca vi isso. Ele mostrando ali, reafirmando a sua fé. Eu guardei, nem em casa não mostrei ainda, porque achei hoje esse pedacinho de papel. Uma carteira de identidade espiritual. Portanto, essas três palavras, mistério, fé e graça, podem ter certeza, resumem tudo o que acontece em nossa vida, de bom, de menos bom, de agradável, mas, sobretudo, neste momento e nesta missa, peço que agradeça comigo a graça, que eu tenho certeza, de ter um irmão santo, que agora intercede por nós, junto com Nossa Senhora de Fátima, lá na eternidade.